Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, dando sequência àquela nossa entrevista especial em relação ao posicionamento dos caminhoneiros, a cobrança dos caminhoneiros por um posicionamento do governo federal. A gente já falou com representantes dos caminhoneiros aqui, mas a gente quer ouvir também o outro lado, de quem demanda esse frete, principalmente, que é o agronegócio, além de outros setores, mas o agronegócio com grande participação nessa demanda. Quem nos ajuda a entender o lado da agricultura do agronegócio é a Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da CNA. A Elisângela já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vinda, viu, Elisângela? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais um aumento confirmado pelo governo, corrigindo aquela tabela. Teoricamente, isso já estava previsto através daquele gatilho, né, que foi criado juntamente com a tabela lá no ano passado, lá atrás, quando surgiu essa primeira tabela. Mas nos ajude a entender que impactos isso tem e depois a gente comenta um pouquinho sobre as decisões, essas últimas decisões, pelo menos aparentemente tomadas aí pelo governo. Seja bem-vinda, viu, Elisângela?
Muito obrigada. A Confederação da Agricultura agradece a oportunidade de estar com vocês, uma vez que o nosso principal objetivo é orientar os produtores rurais das ações que estão sendo tomadas pela Confederação quanto a esse assunto do tabelamento de frete. Como já dito, de fato, o reajuste que aconteceu no dia 23 agora, dois dias, ele reflete o que já estava estabelecido em lei, que a cada aumento do diesel ou redução do diesel em cerca de 10%, isso seria refletido na tabela de frete. Então, foi feita uma atualização nesse sentido. De lá para cá, desde o início da tabela, de 30 de maio até os dias atuais, o que nós observamos foi o lançamento de 7 tabelas, reajustando a inicial, que foi a da lei, que instituiu o tabelamento obrigatório de frete. E os prejuízos são inúmeros, já conhecidos pelo setor. Quando a greve foi instituída no país, houve um aumento generalizado dos preços dos produtos, houve a falta de abastecimento de medicamentos, alimentos, combustível. E, a partir daí, com a fixação da tabela obrigatória de frete, o que nós observamos foi um aumento também dos fretes, que refletiu principalmente na produção de alguns produtos que são essenciais para a balança comercial brasileira, como é o caso, por exemplo, do milho. Só para se ter um exemplo, com a manutenção da tabela, fica impraticável produzir milho no Brasil. A gente fez um cálculo carregando um caminhão de 38 toneladas de milho, e o valor do frete representaria quase 75% do valor do produto. Então, faz com que o produto se torne inviável e o produtor terá que buscar outras alternativas caso a tabela seja, de fato, cumprida.
Só reforçando, esse valor de impacto do frete, 75%, é de frete de que região para que região?
Isso, nós fizemos uma simulação saindo de Sinop, no Mato Grosso, e chegando ao Porto de Santos, okay, ou o Porto de Paranaguá,
okay,
que é o caminho mais comum.
Que é significativo o impacto, né? Isso chegou até um determinado momento do ano passado a inviabilizar a negociação, inclusive, né, Elisângela?
Com certeza. E quando a gente toma como referência esse valor, nos Estados Unidos, o valor do frete do milho ele não chega a 20%. Então, nós estamos perdendo competitividade, tanto no mercado interno, nas gôndolas do supermercado, quando a sociedade, ao fazer compra, vê que o produto aumentou, como também no mercado internacional, onde os valores são estabelecidos pela Bolsa Internacional de Chicago. E daí não tem como o produtor repassar esse aumento de frete para a China, para os principais compradores. Na verdade, ele reduz a sua rentabilidade em razão desse aumento.
Muito bem. Você estava falando aí desse aumento de 4,22, mas quando a gente estende esse prazo e faz a conta desde quando o tabelamento foi lançado, esse número é maior, né?
Esse número é maior do acumulado desde maio de 2018 até os dias de hoje. A média de aumento de preço foi de 6,12%, Quando a gente faz o acumulado da inflação para o mesmo período, foi de 3,93%. Ou seja, os preços da tabela de frete estão sendo reajustados acima do valor da inflação.
Impacto direto, como você já explicou, no produto final e com certeza é o consumidor que vai pagar lá no final das contas também e o produtor perdendo em termos de competitividade e rentabilidade, né?
Olha, o impacto é muito maior do que a gente observar os preços dos produtos do supermercado aumentarem. Não só do supermercado, como combustível, medicamento, enfim, todos aqueles produtos que são essenciais. Mas além disso, isso faz com que a produção caia, isso faz com que haja uma redução de criação de postos de trabalho, isso aumenta o desemprego no Brasil, entre outras séries de reflexos que prejudicam o crescimento e o desenvolvimento do país.
Pois é. Agora, a gente conversou com o representante dos caminhoneiros e ele disse que enquanto não se aprovar a tabela que está sendo confeccionada pela Esalq Log, né, que continua vigorando aí essa tabela da NTT. Mas me parece que essa tabela da Esalq já está pronta. Como é que está essa situação e qual o posicionamento da CNA em relação a ela? Nesse caso, a tabela que está mais baseada na questão do custo mínimo de frete, ela tem valor, Elisângela?
Veja bem, a tabela já está pronta pela Esalq Log, já está disponível no site da NTT. Quem tiver interesse em conhecer a tabela, ela já é pública. Porém, ela tem que passar pelo trâmite legal. E esse trâmite, ele envolve uma consulta pública, onde as partes interessadas, que aí inclui governo, embarcadores e caminhoneiros, irão argumentar quanto à sua validade ou não, se deve ser feito algum reajuste, se eles apoiam a implantação dessa tabela ou não, enfim. Então, ela deve ser lançada somente em 20 de julho, que é quando a lei prevê uma nova tabela. Ela prevê uma em 20 de janeiro e uma em 20 de julho, tabela nova. E os reajustes podem acontecer entre esses períodos quando houver aumento ou diminuição do diesel. Qual a posição da CNA com relação a essa tabela? A tabela, por ser obrigatória, ela é inconstitucional. Ela fere os princípios da livre iniciativa, do livre mercado, que são essenciais para que ocorra competição, para que ocorra menores preços. O que se observa também é que os caminhoneiros, hoje são cerca de 1,9 milhão de caminhoneiros no país. Calcula-se que haja um excedente de 300 mil caminhoneiros, ou seja, 300 mil caminhoneiros a mais no mercado. O que acontece quando há uma oferta maior do que a demanda? Os preços caem naturalmente.
A concorrência aumenta, lógico, né?
A concorrência aumenta e os preços caem naturalmente. Na época que estamos na safra, o preço se eleva até 30%, porque a oferta é menor do que a demanda. Mas na entre safra, os preços caem naturalmente, como ocorre no mercado, tá? Então, a CNA, ela é contrária ao tabelamento obrigatório de fretes. Entrou no STF, está aguardando um posicionamento, um julgamento dessa ADI, que a gente entrou, mas a gente não seria contrário a uma tabela referencial. O que é uma tabela referencial? Ela orienta as partes, tanto o embarcador como o caminhoneiro, de qual seria o valor a ser praticado em determinado trajeto. Mas ela é orientativa. As partes que irão decidir se cumprirão essa tabela ou não, como ocorre no mercado de livre concorrência.
É mais ou menos o que a gente vê hoje em alguns produtos no mercado, aquele preço sugerido nas prateleiras ou nos próprios produtos, Elisângela?
Exatamente, é um bom exemplo. Um produto novo, quando ele é lançado, uma das formas de se fazer o marketing dele é colocar um preço sugerido, que às vezes é menor do que o custo que se teve para produzir aquele determinado bem, né, aquele determinado produto. O comerciante, ele irá decidir se ele irá praticar aquele preço ou não. Às vezes ele pratica para menos, às vezes ele pratica para mais, sentindo qual a aceitação do mercado daquele produto. E o consumidor também, ele irá decidir se ele leva esse produto para casa pelo preço acima do valor ou se ele deixa na prateleira. Essa é uma relação saudável de mercado, onde as decisões são tomadas pelas partes. O caminhoneiro, em hipótese alguma, ele é obrigado a transportar as nossas cargas. Ele faz porque existe alguma vantagem. Acredito eu que jamais ele carregaria caso ele tivesse prejuízo. Não faz sentido. Ele ficaria com o veículo parado em casa, que seria mais vantajoso.
Muito bem. Bom, então, a gente tem uma situação agora em que as discussões aparentemente estão avançando no governo e tem algumas sinalizações importantes que eu queria ouvir o seu comentário também. Como, por exemplo, a confirmação de que o governo deve apertar a fiscalização. A questão da colaboração das entidades que defendem os caminhoneiros na denúncia enfim, eventuais não acordos, digamos assim, entre o cumprimento da tabela. E a possibilidade de não se multar os caminhoneiros. Vamos falar individualmente desses pontos. Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao questionar esses fatores, Elisângela?
Vamos, os caminhoneiros se reuniram segunda-feira com o ministro da Infraestrutura por cerca de 4 horas e de lá eles saíram com alguns acordos junto com o governo. Entre esses acordos, há a possibilidade deles serem isentos das multas caso eles não cumpram a tabela de frete. Só para o ouvinte entender, funciona da seguinte maneira. No ano passado, a NTT lançou uma resolução que diz que o embarcador que não cumprir a tabela, ele pagaria uma multa de R$ 550 a R$ 10.500, a depender da diferença da prática da tabela e a prática real do valor do frete. Ou seja, se ele pagou muito menos o frete com relação à tabela obrigatória, a multa é maior, podendo chegar até R$ 10.500. Ao caminhoneiro, essa multa é única. Ele paga R$ 550. Então, eles saíram segunda-feira com a possibilidade, o governo vai estudar a possibilidade de eles ficarem isentos dessa multa também de R$ 550. Quando houver a prática ilegal de não se cumprir a tabela de frete, só quem pagará é o embarcador. Tá? Daí surge algumas questões relacionadas a isso. Por que tratar de forma diferente o embarcador e o caminhoneiro pela mesma prática que é considerada ilegal, que é o não cumprimento da tabela? Por que que um paga e o outro não? Isso gera talvez uma atitude de má fé. O caminhoneiro, ele poderá fazer o frete e depois, com a nota fiscal em mão, ele encaminha a entidade que o representa, que pode encaminhar de forma colaborativa ao Ministério da Infraestrutura e a NTT essa nota, e a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela poderá multar, deverá multar o embarcador em até 30 dias. Então, gera essa insegurança jurídica para o transportador. Será que mesmo o caminhoneiro, eu acordei com o caminhoneiro, nós vamos levar um frete mais justo, tanto para mim quanto para ele, mas que não segue a tabela? Será que depois que ele transportar, receber o frete, ele não irá me pôr na justiça? Ele não irá me denunciar para a NTT? E assim eu vou receber uma multa que pode chegar até R$ 10.500? Então, essas reflexões devem ser levadas em consideração, uma vez que na semana passada a NTT ela realizou uma fiscalização em São Paulo, no interior de São Paulo, e multou 156 caminhoneiros. Tá? Então, a fiscalização está acontecendo, mesmo numa tabela que será trocada adiante.
Isso a gente pode traduzir como insegurança jurídica, no final das contas, então?
Insegurança jurídica e uma geração, uma possibilidade de gerar passivos que são inúmeros. A gente nem consegue calcular quanto seria esse passivo, já que eles podem diante da nota fiscal menor do que o que deveria ser pela tabela de frete, recorrer à justiça para ter uma indenização e recorrer à NTT para que seja multado aquele embarcador que não seguiu.
Muito bem. Então, vamos só reforçar o posicionamento da CNA para ficar claro. Então, a gente ouviu do representante dos caminhoneiros a possibilidade de um entendimento com o agronegócio para que o agronegócio retire da justiça todas as pendências, enfim, todos os questionamentos em relação à tabela de preços. Isso não está, então, sendo acordado, certo, Elisângela?
Olha, nós estamos em tratativas num fórum que existe desde 2015, quando aconteceu a primeira greve no Ministério da Infraestrutura, que chamou o Fórum do Transporte Rodoviário de Carga. Esse fórum ele é composto pelo governo, pelos embarcadores e pelos caminhoneiros. Nós conversamos sobre quais medidas devem ser tomadas para melhorar a situação do transporte de carga no Brasil, do transporte rodoviário de carga, do caminhoneiro em si, porque o setor produtivo entende que realmente há necessidade de se fazer algo, porque os caminhoneiros eles acabam não sendo remunerados corretamente por uma série de outros problemas que não serão resolvidos pelo tabelamento de frete. Esses problemas incluem o quê, por exemplo? Inclui a má condição das rodovias, que segundo o último estudo da CNT agora de 2018, comprova que em razão da pavimentação inadequada, da sinalização, da geometria das vias, o custo de transporte no Brasil, em média, aumenta 30,5%. Quando é no norte, aumenta 40%. Então, isso retira a renda do caminhoneiro. Outra questão está relacionada com os atravessadores, os intermediários, que são aquelas pessoas que agem levando carga para o caminhoneiro autônomo. Eles cobram até 30% em cima do valor do frete. Então, é outra medida que pode auxiliar na redução dos custos dos caminhoneiros e aumentar a sua renda, que é tirar essa figura do atravessador. Entre outros, como nas novas concessões, primar pelo modelo de menor pedágio, que também reduz o custo para o caminhoneiro. Então, nesse sentido, nós somos parceiros dos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma. Estamos em busca de alternativas que reduzam o custo de transporte, porque isso também é bom para o agronegócio. Hoje, o nosso custo de transporte é 3 vezes maior do que os Estados Unidos e do que a Argentina, por exemplo. Então, temos que reduzir o custo. Mas o tabelamento de frete não é a medida mais segura, não é a medida correta. E boa parte dos caminhoneiros já sentiram na pele que o tabelamento tem prejudicado eles de fazerem mais viagens do que eles faziam costumeiramente. Tá? Então, nesse sentido, sim, nós somos parceiros dos caminhoneiros, buscando outras medidas. Agora, quanto ao tabelamento de frete obrigatório, volto a dizer obrigatório, nós somos sumariamente contra esse tabelamento. Continuamos com a ADI no Supremo Tribunal Federal, aguardando com a maior brevidade possível o seu julgamento pela inconstitucionalidade do tabelamento de frete.
Muito bem, acho que ficou muito claro o posicionamento da CNA e é um posicionamento que, inclusive, vai de encontro ao que o próprio governo vem pregando aí desde que foi eleito, que é a questão do livre mercado, das livres negociações, enfim, não dá para, de repente, mudar o rumo assim, por causa de... Eu até entendo, né, Elisângela? A gente viu as consequências de uma paralisação, de uma greve de caminhoneiros no ano passado, o prejuízo que isso gerou, mas isso não pode ser feito com a faca no pescoço do governo também, né? Não dá para ser assim, né?
Exatamente. O prejuízo não foi somente para o setor produtivo, para a sociedade. Os caminhoneiros também tiveram prejuízos, porque a demanda pelo frete diminuiu. E uma tendência que começa a ganhar certa força agora, em razão dessa insegurança de novo, colocar a faca no, como você bem disse, colocar a faca no pescoço do governo e estabelecer uma tabela de frete, essa insegurança tem feito com que empresários organizados tenham a sua própria frota. porque eles ficam temerosos disso acontecer novamente e eles perderem milhões de reais, bilhões de reais, como aconteceu, animais serem sacrificados, que eu acho que a parte mais dolorosa da última greve foi isso. Milhares de animais morrendo por falta de suprimento, de alimento, de ração, por exemplo.
Muito bem. Elisângela Pereira Lopes, muito obrigado, viu, pelo seu posicionamento, claríssimo aí as suas explicações, e obviamente a gente vai continuar acompanhando o desenrolar dessa história. Por favor, nos avise se tiver alguma novidade do caso, viu?
Nós ficamos à inteira disposição, mais uma vez a CNA agradece a oportunidade e deixamos claro um recado para o produtor rural, não somente para ele, mas para a sociedade como um todo, de que a CNA está trabalhando diariamente nesse tema, junto com os três poderes, judiciário, executivo e legislativo, buscando uma solução que seja boa, não só para os produtores, para a sociedade, mas também para o caminhoneiro. Tá ok?
Tá bom.
Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigado você. Até a próxima.
Até a próxima. Um abraço.
Outro. Tá aí a Elisângela, então, explicando direitinho para a gente. Desde 30 de maio, quando foi instituída, estabelecida a primeira tabela criada pela ANTT, já houve um reajuste aí de 6,12%, acima, inclusive, da inflação desse período, que está em torno de 3,9%. Portanto, é sim um prejuízo arcado aí, no final das contas, pelo produtor, pelo aquele empresário que precisa também aí, do transporte rodoviário, e essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, que, como a gente já relatou aqui, trouxe consequências, inclusive, para o andamento da comercialização da safra. A comercialização antecipada, por exemplo, do milho, que deveria acontecer no final do ano passado, não acontecia em função da falta de um panorama, de um cenário que pudesse justificar as negociações. A falta de informação acabou gerando um travamento dos negócios e o atraso da comercialização. Fora isso, tem a questão da redução dos lucros do produtor, principalmente, e o encarecimento dos produtos que chegam até o consumidor final. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.